Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex, referente aos resultados do segundo trimestre de 2010. Estão presentes o Sr. Antônio Goulart de Carvalho, vice-presidente executivo e diretor de relações com investidores da Eucatex, e o Sr. Sérgio Henrique Ribeiro, diretor da Controladoria. Informamos que todos os participantes estão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço www.eucatex.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência relativas às perspectivas de negócio de Eucatex, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Eucatex e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. José Antônio Goulart de Carvalho, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por estarem nos acompanhando nessa apresentação dos resultados referentes ao primeiro semestre de 2010 da Eucatex. De forma geral, foi um semestre bastante bom. Os resultados estão bastante positivos, reforçando a nossa expectativa, a nossa boa expectativa para esse ano de 2010. Bom, vamos iniciar nossa apresentação, indo diretamente para o slide número 3. Como sempre, nós trazemos alguns destaques referentes ao período. Começando pela receita bruta, tivemos um crescimento da ordem de 21%, quando comparado igual ao período do ano passado. Atingimos uma receita bruta de R$473 milhões. Nossa margem bruta se mostrou estável com relação ao igual período do ano passado, ficando em torno de 35%. Um crescimento importante no EBITDA, atingimos 76 milhões, crescimento de 31% com relação ao primeiro semestre de 2009. E nossa margem EBITDA ficou em torno de 20% contra 18,5% do ano passado. Esses aspectos se refletiram no lucro líquido. Nosso lucro líquido foi de 22,8 milhões, um aumento de 34,3% em relação a 2009. Crescimentos importantes no segmento de madeira, no mercado interno, mas principalmente em pisos laminados e tintas imobiliárias, que continuam numa curva bastante forte de crescimento, com 50% e 36%, respectivamente. Passando para o slide número 4, esse é um slide que a gente, praticamente em toda apresentação que nós fazemos, a gente traz. Ele talvez seja de mais valia para quem começa a acompanhar a nossa empresa, porque são dados retratam de forma geral a companhia. Aí nós temos informações relativas às nossas três unidades, todas elas localizadas no estado de São Paulo. Começando aí, falando um pouquinho da nossa unidade de chapa de fibra. Chapa de fibra é uma unidade que fica em Salto. Chapa de fibra é um tipo de painel de madeira, como é um semelhante a um painel de MDF. A grande vantagem da chapa de fibra é que ele é um painel que se forma sem a necessidade de colocação de cola. Portanto, ela é bastante competitiva em termos de custo. Essa é uma unidade bem verticalizada, não só nós fazemos esses painéis de madeira cujo destino básico é a indústria moveleira e a indústria de forma geral, mas também lá, a partir desses painéis, nós produzimos portas e painéis. Temos uma capacidade de 240 mil cúbicos de chapa dura, 1,8 milhões de peças de portas ou painéis e uma capacidade de pintura de 50 milhões de metros quadrados. Seguindo para Botucatu, nessa unidade nós fazemos os painéis de MDP e os pisos laminados. Os pisos laminados também representam uma espécie de verticalização, já que eles são produzidos a partir também do MDP. Nossa capacidade é de 430 mil cúbicos em MDP e 6 milhões de metros quadrados de piso. Temos também diversos equipamentos para revestimento e acabamento desses painéis. E aí citamos o BP e Laca com uma capacidade de 20 milhões de metros quadrados. Unidade de tintas e vernizes, uma unidade bastante moderna, toda ela concebida com tecnologia da ICI, uma capacidade instalada bastante significativa, 36 milhões de galões ano. Indo adiante também, com um certo caráter informativo, alguns dados da nossa unidade florestal. A empresa conta com 45 mil hectares de florestas. Essas florestas abastecem as unidades de Salto e Botucatu, com raio médio retratado aí, 126 km para Salto e 44 para Botucatu. Esses raios variam um pouquinho de acordo com as fazendas que estão sendo colhidas, mas sempre estão gravitando em torno desses números. Nosso plantio para esse ano, até o momento, é de 1.400 hectares. Nós vamos intensificar esse plantio agora para o segundo semestre, porque nossa meta para esse ano é plantar em torno de 4.000 a 4.300 hectares de floresta, retornando aos patamares de 2008 e 2007. Nessa unidade e nossa atividade florestal, a gente conta com os dois selos mais importantes aí que atestam a boa qualidade do manejo e a parte de sustentabilidade florestal, que são os selos ISO 14001 e o selo verde. E temos também, que está retratado uma foto aí, um viveiro de mudas, a partir do qual a gente faz a preparação de todas as mudas que nós utilizamos no plantio, hoje em dia 100% de clones. Slide número 6, também um slide já, para quem nos acompanha há algum tempo, bastante conhecido, mas continua sendo um diferencial da nossa empresa, o nosso programa de reciclagem. Hoje toda a energia térmica da nossa unidade de Salto, ela provém de material reciclado, quer dizer, hoje a gente tem aí Sorocaba, Campinas, Jundiaí, como assim, por assim dizer, uma floresta da empresa, né? A gente capta todo tipo de resíduo de madeira, como vocês podem ver na fotografia do lado direito em cima, e nós processamos esse material na nossa unidade, que também tem uma foto da unidade aqui embaixo. Esse material é todo limpo, separado de todo tipo de impureza, como prego, plástico, papel, e depois é utilizado para geração de energia térmica. Nós captamos um volume de 51 mil toneladas nesse primeiro semestre de 2010. Nós estamos numa rampa, vamos iniciar fortemente uma rampa de crescimento de captação, porque já agora, nesse mês de junho, julho passado, nós começamos a funcionar com um novo pátio de madeira, já é parte do investimento da nova linha, e com esse novo pátio de madeira nós vamos poder começar a consumir material não só para geração de energia térmica, mas também para geração de para produção de painéis. Então nós vamos começar um ciclo aí de forte aumento na captação de reciclados, tal forma, com o passar do tempo, a nos aproximar dessa capacidade instalada nossa, que é de 240 mil toneladas ano, que é mais do que o dobro do que nós captamos no ano passado. Só para vocês terem uma ideia, isso é interessante para ter uma dimensão do programa, essas 240 mil toneladas, elas correspondem a aproximadamente 470 mil metros cúbicos de madeira em pé, o que, para ser obtido, precisaria de uma área plantada em torno de 1.500 hectares de florestas. Quando a gente pensa que o eucalipto é uma planta de 5, de 7 anos, para a gente manter um programa constante para a geração desse tipo de volume, nós precisaríamos de mais de 10 mil hectares. 10 mil hectares no estado de São Paulo não sai por menos de 100, 120 milhões de reais. Então, esse é o investimento que esse programa tem poupado a Eucatex de fazer. Slide número 7, temos aí um detalhamento da composição da nossa receita. Primeiro com o detalhamento em termos de produtos, os principais produtos, ainda certamente mais importantes, é o MDP e a chapa de fibra, com a participação em torno de 60% do faturamento, mas a gente, conforme até no slide de abertura vem mencionando, os produtos pisos laminados e tintas, pelos crescimentos que vem apresentando, vem semestre a semestre ganhando importância na composição dos nossos resultados. Na parte dos segmentos, do ponto de vista de distribuição de vendas, os principais são a indústria, e aí com destaque para a indústria moveleira e a área de construção civil. Destaque também para a área de painéis, revenda de painéis, com 10% do, do, na composição do faturamento. Isso basicamente são painéis de divisória, cuja liderança da Eucatex é destacada no mercado. Bom, vamos passar para o slide número 8, começar a abordar um pouco cada um desses principais produtos que apresentamos nesse slide anterior, começando com a chapa de fibra. Nossa utilização de capacidade ficou relativamente estável, em torno de 86%. Não obstante isso, nós aumentamos significativamente a nossa venda no mercado interno, como vocês podem ver no gráfico de barras ali do lado direito embaixo. Esse aumento no mercado interno, já que há uma estabilidade na utilização da capacidade, ele é fruto da redução do volume de exportações. O mercado interno está bastante demandado e tem remunerado a empresa melhor do que o externo. Então, a empresa tem feito ao longo desses últimos tempos uma opção pelo mercado interno. Como consequência, nosso market share cresceu, nós saímos de 48% para 52% de mercado. A título de informação, nós temos um gráfico em pizza da composição dos nossos custos. Destaque aí para a questão de energia elétrica e térmica, que são muito importantes na fabricação de chapa de fibra. Na parte de energia térmica, nós já mencionamos a boa competitividade, ou a competitividade destacada que a empresa tem pelo programa de reciclado. E a parte de energia elétrica, temos comprados até o final de 2012 com bons preços, um bom contrato. No slide número 9, informações do nosso produto MDP, começando pela capacidade instalada. Tivemos um melhor aproveitamento da capacidade instalada nesse período. O reflexo disso pode ser visto no gráfico do lado direito. Tivemos também um incremento de vendas físicas de MDP em relação ao semestre do ano passado. Agora, não obstante esse aumento de vendas, nós tivemos uma redução do nosso market share. Nós praticamente estamos trabalhando a plena capacidade. O mercado, existe capacidade ociosa no mercado, o mercado está crescendo. O mercado cresceu em torno de 35% nesse semestre comparado ao ano passado. E com isso, nós tivemos uma diminuição de participação. Seguindo adiante, essa é uma informação também que nós já apresentamos algumas vezes, mas enfim, a Eucatex nesse semestre, 100% do que nós vendemos foram produtos revestidos, quer dizer, são produtos onde a empresa se diferencia pelo padrão que está oferecendo, pelo acabamento que está oferecendo, se diferencia por estar mais próxima dos seus clientes e por obter preços melhores. Então, 100% do que nós vendemos ao mercado nesse semestre foram de produtos acabados. Ao contrário do que acontece de forma geral no mercado com os demais concorrentes, cujo volume de produtos revestidos é em torno de somente 25%. Então a gente reputa isso aí como uma das vantagens competitivas da nossa empresa. Seguindo adiante, vamos para o slide número 10. Nós fizemos uma espécie de um pré-lançamento. Hoje nós temos o produto Laca AD, que é um tipo de acabamento que nós já mencionamos, ele é exclusivo da empresa. Não sei quão nítida está a foto aí dos senhores do lado esquerdo, mas é um produto de altíssimo brilho. Esse armário que está sendo mostrado aqui está com acabamento em Laca AD. Não existe nenhum outro concorrente nosso é capaz de fazer esse tipo de produto. Nós lançamos esse produto recentemente em MDF, já preparando o nosso fazer uma espécie de pré-lançamento, porque a partir de setembro, como nós vamos falar mais adiante, nós vamos iniciar a nossa produção de MDF em Salto. Caminhando para o produto pisos laminados, um crescimento importantíssimo na utilização da capacidade instalada. Nós somos para em torno de quase 60% de ocupação da capacidade, vis-à-vis 40% do semestre passado. Isso se refletiu nas vendas físicas do lado direito fortemente, crescimento em torno de 50%, como nós anunciamos na abertura dessa nossa conferência. Isso também se refletiu no market share, onde nós passamos de um market share de 30% para 37%, consolidando a nossa posição nesse mercado de pisos laminados. Passando para o slide número 13, a título também informativo, nós participamos recentemente da 8ª Revestir, uma feira bastante importante na área de revestimentos de forma geral, revestimentos piso laminado, cerâmicos e outros. E nessa feira nós tivemos oportunidade de lançar o produto Eucatex Evidência. E dentro da estratégia da empresa, que é de sempre estar se diferenciando, sempre procurando fazer de uma forma inovadora, nós lançamos esse produto com réguas de 25 centímetros, atendendo aí a apelos de arquitetos e decoradores. Esse tipo de produto com réguas largas como essa é a exclusividade da Eucatex. Falo agora rapidamente sobre tintas e vernizes, no slide número 14. Também nós tivemos um aproveitamento, um crescimento e, portanto, um aproveitamento da nossa capacidade instalada muito importante. Nós saímos de um nível de 38% para 51% de ocupação, com reflexos óbvios na parte de venda física, um crescimento em torno de 35% em relação ao igual período do ano passado, e com reflexos também no nosso market share, que nós entendemos está em torno de 8% do mercado. Sistematicamente, e a gente pode constatar isso no slide de número 15, a Eucatex vem apresentando crescimentos muito expressivos e muito expressivos em relação, inclusive, ao próprio crescimento do mercado. Fazendo um cálculo aí, neste período que está apresentado, enquanto a Eucatex tem um crescimento em torno de 300%, o mercado tem um crescimento em torno de 50%. Então, realmente, o crescimento na área de tintas tem sido bastante importante, as estratégias que a empresa tem adotado têm sido bastante eficazes e têm dado um resultado muito positivo. Bom, nós encerramos com isso a parte onde a gente está falando um pouco mais sobre produtos e desempenho mais operacional, falar um pouco agora da parte, alguns destaques financeiros, por assim dizer, nesse slide número 16. Parte dessas informações nós já demos nos slides anteriores, nos slides de abertura, mas enfim, tivemos um crescimento da nossa receita líquida na ordem de 20%, o nosso lucro bruto, que foi de 133,6 milhões, apresentou uma estabilidade do ponto de vista percentual, em torno de 35%. Esse lucro bruto do semestre, né, quer dizer, quando foi composto, obviamente, pelo resultado do primeiro e do segundo trimestre, o resultado do segundo trimestre, do ponto de vista de margem bruta, está aquém do primeiro. No primeiro nós ficamos em torno de 36%, e nesse trimestre último agora ficamos um pouco abaixo, da forma que a média fechou em 35%. Isso é um pouco reflexo, de um aumento de custos. Principalmente no início do segundo trimestre, nós tivemos um aumento de vários insumos e a nossa reação do ponto de vista de preço, ela veio um pouco mais tardia. Então, a gente iniciou o segundo trimestre com margens um pouco mais baixas e terminou esse trimestre com margens um pouco mais altas, mas na média ficamos abaixo do primeiro trimestre. Fizemos também algumas intervenções no que diz respeito à manutenção, nós vamos comentar até um pouco disso quando falarmos de outras receitas e despesas operacionais. Nós aumentamos as nossas intervenções de manutenção, isso também teve reflexo na parte de margem bruta. E alteramos a nossa política de depreciação, aceleramos um pouco a depreciação de vários equipamentos, isso também tem reflexo na área de margem bruta. No que diz respeito às despesas, elas estão, entendemos nós, bastante controladas, quer dizer, começando pelas despesas administrativas, a gente tem até um pequeno recuo em relação ao igual período do ano passado, mas temos principalmente uma redução do significado importante, né, dessas com relação à receita líquida, quer dizer, nós saímos de uma representatividade de 6,8% para 5,5%. As despesas comerciais nominalmente aumentaram, o que é de se esperar, já que você tem um crescimento em vendas e essas despesas comerciais elas abrangem despesas variáveis, despesas com frete, despesas com comissões. Mas o importante também é que a representatividade dessas vis-à-vis a receita líquida também caiu, saindo de 15,5% para 14,5%. Um destaque, vamos dizer assim, falar um pouco sobre essa questão de outras receitas e despesas operacionais. em que pese essa característica, essa chamada de operacionais, há muitas dessas despesas que não têm caráter recorrente. E nesse semestre especificamente, nós tivemos vários eventos que acabaram elevando essas despesas, atingiram 11,1 milhões contra 3,8 milhões do semestre passado, com reflexo, obviamente, importante nos resultados da empresa. O que a gente pode destacar aí, alguns destaques dentro dessas despesas, essas outras despesas, é a questão. Nós tivemos já gastos pré-operacionais com a linha nova de HDF, que estão registrados aí nessa voz. Algumas atividades do nosso segmento mineral que não foram vendidas e que foram encerradas nesse período. Nós também fizemos o desligamento de uma empresa que nos representava há muitos anos na região sul, na área de pisos. Esse, entre outros aspectos, isso acabou elevando significativamente esse item e outras despesas e receitas operacionais. Mas como existe esse caráter de algumas delas, de não recorrência de algumas delas, nós tomamos a liberdade de até fazer dois cálculos de EBITDA. Um EBITDA, vamos dizer assim, legal, que é o que vai ser, o que é publicado, né? Que nesse semestre atingiu 76 milhões ou 20% da receita contra 58 e 18,5% do semestre passado. Mas se a gente expurgar os efeitos outras receitas e despesas, a gente teria um EBITDA de 87 milhões contra 62 do semestre passado e estaríamos aí em quase 23% da receita líquida, bastante parecido com o EBITDA que nós registramos no primeiro trimestre. O lucro líquido, nós já tínhamos comentado, foi de aproximadamente 23 milhões contra 17, crescimento de 35% em relação a igual período do ano passado. Investimentos alcançaram 110 milhões, novamente grande volume de investimentos está concentrado na nova linha de HDF, ela está agora, vamos dizer assim, o que falta é relativamente pouco, nós vamos falar acho que no próximo slide da entrada em operação dela. Também investimos em formação de novas florestas e em sustentação fabril, totalizando esses 110 milhões. Nossa nova fábrica de HDF, que é o slide número 18, a gente tem informações acerca dela. Nós já iniciamos, conforme já mencionado, a operação do pátio de madeira. Isso já está proporcionando importantes vantagens para a empresa, porque já está eliminando uma série de equipamentos. Ele é muito mais automatizado que o anterior. E como eu disse, nós vamos começar agora a aumentar o nosso volume de captação de reciclados, porque esse novo pátio vai nos permitir também blendar a madeira que vem da floresta com a madeira de reciclagem. Daqui uns 30 dias, um pouco menos, nós devemos estar iniciando a operação da nova caldeira e nós imaginamos, até o final do mês de setembro, meados de outubro, estar começando a rodar a prensa. E, portanto, começamos a iniciar a produção de chapas de HDF. No que diz respeito a essa fábrica, a gente reputa ela como uma espécie de divisor de águas para os resultados da nossa empresa, já que, conforme está aí mencionado, a gente tem uma expectativa, quer dizer, uma convicção de um adicional de faturamento muito importante quando essa fábrica estiver operando a pleno, em torno de 250 milhões de faturamento bruto, gerando um EBITDA de até 80 milhões, com uma margem de 50%. Isso, a explicação, sendo relativamente simples na explicação, isso é fruto do fato dessa fábrica estar sendo instalada numa instalação existente nossa, portanto, tirando proveito de todo o material, de toda a estrutura que já existe nessa fábrica, já que ela vai ser instalada em Salto, e também de toda a estrutura administrativa e comercial da empresa, de tal forma que essa é uma receita que se acrescenta e o que se subtrai disso são só custos variáveis, daí a nossa expectativa de um EBITDA em torno de 50%. Na parte inferior, nós apresentamos aí a rampa de crescimento, o que nós imaginamos estar fazendo em termos de volume ao longo dos próximos meses, né, a partir do startup da linha. No slide 19, são algumas fotos, acho que é mais para dar dimensão do investimento Na foto central a gente tem uma foto da prensa na parte superior, do lado direito o novo pátio de madeira, que tá se iniciando. Do lado esquerdo isso aí é o final da linha. E embaixo uma visão geral da nossa fábrica de salto, sendo que toda essa lateral esquerda aí, que está em construção, é a nova linha que está sendo montada. No slide número 20, essa é uma novidade, quer dizer, nós fizemos até uma comunicação ao mercado, mas no final do mês de junho, início do mês de julho, nós assinamos um protocolo com a Prefeitura de Ribeirão. Ribeirão é um município que fica no estado de Pernambuco, assinamos esse protocolo também com o governo de Pernambuco. É um município que fica estrategicamente localizado a 90 quilômetros de Recife e a 40 quilômetros do Porto de Suape. Nesse município nós vamos fazer uma nova fábrica de tintas e um novo centro de distribuição dos produtos Eucatex. Mas o que nós vislumbramos é que o Nordeste tem crescido a taxas muito expressivas, quer dizer, pelo menos a dois dígitos por ano, e é um mercado relativamente mal servido do ponto de vista logístico, né? E nós pretendemos tirar proveito disso, começando com essa fábrica de tintas base d'água, quer dizer, toda a lógica econômica e financeira dessa nova fábrica está calcada em cima da questão de logística, quer dizer, a ideia é não ficar transportando água de São Paulo para o Nordeste, né? Inicialmente, essa fábrica está concebida para um volume de 2 milhões de litros por mês, e o investimento inicial, tanto na fábrica quanto no centro de distribuição, nesta primeira etapa, é de em torno de 10 milhões. O início previsto para essa fábrica é final do primeiro semestre do ano que vem. Bom, aqui é um quadro no slide número 21, um quadro de endividamento. Nós terminamos o semestre com um endividamento líquido de 163 milhões, ante 82 milhões do semestre passado. Há aqui que se destacar que no ano de 99 nós investimos em torno de 160 milhões e neste ano, como apresentado, já investimos em torno de 110, mas é um investimento que nós reputamos muito saudável, porque a maior parte dele está dirigido a essa nova linha de produção que está sendo concluída agora, e é uma linha de produção que vai trazer um faturamento muito importante para a empresa. A relação dívida líquida EBITDA ficou em torno de 1,1 vezes, se a gente anualizar o EBITDA desse primeiro semestre, e em torno de 50% da nossa dívida de curto prazo e 50% de longo prazo. No slide número 22, é um registro, né? A empresa, como a gente vem mencionando, tem tomado uma série de ações aí no sentido de melhorar a governança e ter mais transparência. E, nesse sentido, no final do mês de junho, nós oficialmente ou formalmente passamos a constar na BMF Bovespa no nível 1 de governança. E aí tem alguns dos aspectos que estão envolvidos, né, nesta questão de estar no nível de governança. Seguindo para o slide número 23, esse é o último slide, antes da gente abrir aí a pergunta, para as eventuais perguntas. Nós temos aí o comportamento das nossas ações, tomando por base aí junho de 2009. A gente entende que os resultados e as ações que a companhia vem tomando têm tido reflexos nas suas cotações, como mostra esse gráfico. Agora, não obstante isso, a gente imagina ou entende que a empresa ainda está, de alguma forma, subavaliada, o que pode ser constatado nesse gráfico do lado esquerdo, quando a gente compara o market cap versus o EBITDA da empresa, e mesmo quando a gente compara o valor de cotação da ação com o valor patrimonial, né? O valor patrimonial hoje no gráficozinho, esse número do lado direito, nós encerramos o período em torno de 8,33 e as nossas ações estão numa cotação bastante aquém até do próprio valor patrimonial. Bom, em linhas gerais é isso, a gente encerra nesse momento a apresentação, abrindo depois a possibilidade de fazerem perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho e efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. O senhor Flávio Conde, do Grandal Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Alô, bom dia, Goulart. A minha pergunta é em relação ao resultado do segundo trimestre. Eu fiquei um pouco preocupado com a queda, quando a gente compara com o primeiro trimestre, vocês tiveram a queda de margem bruta e principalmente essa surpresa em despesas e receitas operacionais. Então, eu queria que você, por favor, repetisse as despesas pré-operacionais e me falasse o seguinte: essas despesas pré-operacionais que entram em outras, ela continua no segundo semestre ou não? E pedir e sugerir para vocês não divulgar mais assim só o semestral, que dificultou para a gente ter que ficar fazendo conta adicional. Obrigado.
Bom, de fato, nós até comentamos, talvez não temos apresentado, mas comentamos, né, a questão do desempenho relativo entre um trimestre e outro. É verdade, é fato, a gente houve uma redução na margem bruta, a gente fez algumas considerações com relação a isso, a gente teve alguma variação forte de insumos no início do trimestre, principalmente na área química, e a reação de preços veio um pouco depois. Então a gente teve aí um certo desequilíbrio na questão de margem no começo desse último trimestre. Fizemos também algumas intervenções, e a gente acredita pontuais, numa das nossas unidades, na parte de manutenção, e também fizemos uma alteração, como eu mencionei, na nossa política de depreciação. Então isso eu diria que em grande instância explica essa variação de margem, né? Com relação a essas outras despesas operacionais, como eu mencionei, elas têm algumas um caráter repetitivo, uma boa parte delas têm um caráter não recorrente. E mencionei algumas, e elas foram responsáveis por boa parte dessa variação maior. Isso não quer dizer que essas despesas vão se zerar. Tanto assim que no primeiro semestre do ano passado nós tivemos despesas da ordem de 4 milhões de reais. Esse 11 é um ponto fora da curva, parte dele deve continuar nesse terceiro trimestre, por assim dizer, porque a gente está incrementando os gastos pré-operacionais com a nova linha. Para você ter uma ideia, hoje nós vamos ter 90 pessoas que vão operar a nova linha, basicamente pessoal direto. Essas 90 pessoas já estão contratadas, elas já fazem parte da folha da empresa, elas já estão sendo treinadas, elas já estão gerando, por assim dizer, despesas, né? E nós tivemos alguns outros eventos, nós encerramos em definitivo a nossa atividade mineral, parte dela foi vendida, parte que não foi, ela está nesse item outras despesas. Nós tivemos, até por conta disso, nós fizemos uma intervenção em uma das nossas unidades, nós tivemos um aumento súbito de refugos em uma das unidades, nossa, para a unidade Salto, até por isso que nós fizemos esses investimentos de manutenção. Enfim, então foi uma somatória de itens aí que acabou elevando em muito essas outras despesas operacionais. Nós não acreditamos que elas permaneçam nesse patamar, ainda que a gente deva registrar, como eu mencionei, a permanência de algumas delas no segundo semestre. Espero ter respondido as suas perguntas.
Sim, só para completar, os insumos que você falou que aumentou, eles pararam de aumentar, vocês esperam que tenha mais algum aumento no segundo semestre?
Não, nós entendemos que, enfim, não estamos prevendo aumentos. Eles subiram de patamar, nós não esperamos recuo, mas não estamos programando, quer dizer, não estamos programando, não seria bem a palavra, não estamos com expectativa de novos aumentos. Não acredito. Acho que eles já deram um salto expressivo.
Ok, obrigado.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho para as considerações finais.
Bom, muito obrigado a todos que participaram. Eu chamaria atenção só que a nossa apresentação tem mais um slide, o slide de número 24, quer dizer, propositalmente eu deixei para esse final, onde a gente enumera aí uma série de vantagens competitivas da nossa empresa e realmente acreditando que nós temos um diferencial do ponto de vista de criatividade, acho que isso a gente procurou demonstrar ao longo dessa apresentação. Nós somos uma empresa que temos investimentos significativos numa série de setores, mas a gente procura estar encontrando nichos, encontrando oportunidades para estar nos diferenciando. Acho que os exemplos disso são o laca que nós produzimos, exemplo disso são as réguas largas que nós mencionamos no piso. A Eucatex é uma empresa de presença nacional, nós temos escritórios em todos os polos regionais, nós temos uma venda de tintas no Brasil inteiro, isso é uma coisa que poucas empresas têm. Na parte de exportação, em que pese o mercado interno hoje está remunerando melhor, mas enfim, nós temos parcerias muito importantes em vários mercados que nos garantem a colocação de nossos produtos e a oportunidade ou a possibilidade de reagir a qualquer fraqueza que o mercado interno apresente. Do ponto de vista de sustentabilidade, a empresa é diferenciada pelos aspectos mencionados de selo verde e a questão do reciclado. Uma marca muito forte, tanto na indústria moveleira quanto na construção civil, e uma empresa muito bem plantada e com uma verticalização que é um diferencial em relação aos demais, como a gente mencionou logo na abertura, quando nós falamos sobre produção de portas e painéis, quando nós falamos sobre produção de piso. É uma empresa muito bem plantada, com uma estratégia muito bem definida, e da forma que a gente acredita muito nos seus resultados, no seu resultado futuro, acreditando que ela tem um potencial de valorização muito grande. Mas enfim, muito obrigado a todos que participaram dessa teleconferência. Nesse, acho que temos um slide 25, onde a gente coloca aí as informações para qualquer contato ou qualquer dúvida adicional que os senhores tiverem. Muito obrigado a todos e um bom dia.
O Conference Call de Resultados da Eucatex está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.